tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos é a audição do Comitê Paralímpico de Portugal. Quero dar as boas-vindas e cumprimentar muito cordialmente o Sr. Presidente Humberto Santos, o Sr. Secretário-Geral Rui Oliveira e o Sr. Vogal António Carneiro. Sejam bem-vindos à Comissão de Comunicação, de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. É um gosto recebê-los aqui uma vez mais, ter a oportunidade de agora pessoalmente felicitar o Comitê e toda a missão, toda a equipa técnica, os atletas, pela boa prestação que tiveram no Rio 2016. Acompanhámos com muito interesse o desempenho de todos e foi para nós motivo de orgulho aquilo que eles fizeram em nome de Portugal. Tive a oportunidade de transmitir os cumprimentos e reitero-os nesta oportunidade. Posto isto, vamos então passar à audição e, como sabe, o Sr. Presidente sabe como se processam este tipo de reuniões, portanto, dispõe de 10 minutos para fazer a sua avaliação da participação de Portugal nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Tem a palavra.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar por agradecer o convite que nos foi endereçado para estar aqui hoje convosco e pedir-vos desculpa pelo nosso atraso, um atraso que se deve a um incidente que já não é muito habitual nesta casa, mas que hoje voltei a ser protagonista depois de muitos anos. Para os que me conhecem, sabem que eu ando nesta casa, nos corredores desta casa, há cerca de 30 anos em atividade de ativismo cívico, não no Comitê, porque é muito mais recente, mas noutras atividades. E hoje fui prendado com um senhor agente da autoridade que simplesmente não me deixou estacionar, não obstante nós termos pedido estacionamento, ter a matrícula da nossa viatura, mas que nos impossibilitou de estacionar e, por isso, é essa a razão do meu atraso e que peço imensa desculpa pelo facto.
Sr. Presidente, dá-me licença. Para que as senhoras e os senhores deputados saibam que foi pedido o estacionamento, que a equipa de apoio à Comissão fez as diligências necessárias, que recebemos confirmação e, portanto, tudo isto é muito estranho e, obviamente, vamos averiguar o que é que se passou com os nossos pedidos de desculpa, mas, de facto, tudo foi feito como deveria ser, só que alguém se esqueceu ou alguém ignorou ou houve algum equívoco, não sei. Teremos de averiguar para sabermos o que é que se passou.
Está resolvido. Eu só gostava de particularizar o seguinte. A viatura que eu me desloco tem o dístico de pessoas com deficiência com mobilidade condicionada, o que deveria dar origem a que as autoridades per si, mesmo que eventualmente a situação não tivesse tratada e estava, que deveriam ter a diligência de resolver a situação no momento, o que infelizmente não sucedeu. Isto serve apenas para melhoria futura e não para qualquer outra situação, a não ser essa. Bem, dizer-vos, senhores deputados, que da avaliação que foi possível fazer até ao momento relativamente à participação portuguesa nos Jogos Paralímpicos, o Comitê Paralímpico avalia de forma muito positiva a participação na 15ª edição dos Jogos Paralímpicos. Numa análise multidimensional, temos razões para estar satisfeitos com os resultados, sejam eles desportivos ou outros, e já lá vamos a ambos. Conseguimos superar todos os objetivos desportivos, os que estavam contratualizados com a administração pública, mas também aqueles que eram os nossos objetivos pessoais do Comitê Paralímpico, que era, como sabem, referiu aqui anteriormente, mas também na opinião pública, na comunicação social, que era o de, pelo menos, igualar aquilo que tinha sido o resultado de Londres em termos de medalhas. E, na verdade, os vários resultados que obtivemos em termos desportivos superaram o que leva a que nós consideremos esta participação como uma excelente participação. Dizer-vos que estes resultados só foram possíveis de atingir face ao trabalho, ao enorme trabalho realizado por atletas, técnicos, clubes, federações, que, na verdade, todos se conseguiram superar. Também aqui, digamos que antes de irmos para o Rio, várias vezes, certamente, tiveram a oportunidade de se cruzar com algumas entrevistas e onde afirmei que não tinha a mínima dúvida sobre a qualidade do trabalho que estava a ser feito e, por isso, tínhamos boas expectativas, não obstante, a preocupação que tínhamos face ao quadro competitivo que iríamos encontrar, e sabíamos que seria mais exigente que aquilo que tínhamos tido em Londres há 4 anos atrás. Restamos ainda, com enorme agrado, a conduta de grande elevação dos atletas, treinadores e demais elementos da missão, que só por si dão-nos uma enorme satisfação, porque, como vocês verificaram, contrariamente àquilo, e eu tenho esta particularidade de já ter estado envolvido em 3 edições de participação portuguesa, não houve, na verdade, antes e depois, ou durante, aqueles queixumes, aquelas lamúrias que vêm muitas vezes para tentar justificar aquilo que corre menos bem. Todos souberam assumir os seus êxitos e os seus menos êxitos, mas sem que reportassem para terceiros a responsabilidade desse facto. Assistimos ainda nesta edição a momentos inéditos. Pela primeira vez, assistimos à transmissão em direto de competições com atletas portugueses. Eu sei, reconheço, que para alguns ainda estaremos longe daquilo que seriam as legítimas expectativas, numa cobertura ainda mais integral. Mas nós, Comitê Paralímpico, sabemos, e esta Comissão sabe também, porque nós conversamos sobre este assunto anteriormente aqui, que o trabalho que foi preciso desenvolver para aqui chegarmos. Queremos acreditar que, depois deste bom exemplo que a RTP nos deu e que registra aqui o agradecimento pela forma como, desta vez, o assunto paralímpico foi tratado, e certamente não será indiferente àquilo que os seus deputados também desta Comissão fizeram, e por isso registro também o agradecimento a todos vós, dizer-vos que é para nós expectativa que em próximas edições, em próximas oportunidades, aquele trabalho que foi possível fazer agora seja reforçado, seja melhorado, e que então aquelas que são hoje as expectativas de mais e melhor possam vir a ser atingidas. Da análise possível que verificamos a esta edição, que foi possível verificar a esta edição, também se bateram outros recordes em ser desportivos, nomeadamente recordes de comunicação social. Os dados que temos relativamente à comunicação social supera tudo aquilo que tinham sido os dados comparativos com Londres, que tinha sido a nossa melhor edição em termos de peças que foram editadas, quer no plano das televisões, das rádios, do jornal, online. Portanto, esta é de facto a edição que nos deu, que deu melhores resultados. Uma referência ao envolvimento quer do Sr. Presidente da República, quer do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro da Educação, do Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, do Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude e da Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, mas também dos Srs. Deputados e da Sra. Presidente, em particular, que estiveram na sessão de apresentação de cumprimentos do Comitê Paralímpico aos órgãos de soberania. O envolvimento de todos estes elementos dos diferentes órgãos de soberania foram um fator de prestígio e foram um elemento que permitiram chamar a atenção para os portugueses em geral, e por isso nós dizemos que toda esta missão foi bafejada por um ambiente muito simpático, muito amigável, e que nos permitiu sentirmos profundamente confortáveis da forma como estivemos, de facto, fomos tratados durante a preparação e a participação nestes Jogos. Daí que, em nome do Comitê Paralímpico, cumpro-me agradecer a todos aqueles que nos deram este apoio extraordinário, que não é indiferente, certamente, também o apoio da população em geral. Por fim, uma referência ao chefe de missão, que o Rui Oliveira, que está ao meu lado, para além de ser secretário-geral do Comitê Paralímpico, teve esta responsabilidade de chefiar a nossa delegação, e que foi o grande obreiro deste enquadramento muito favorável para que tudo estivesse devidamente preparado para o melhor acolhimento e desenvolvimento do acordo com as expectativas de necessidades, anseios dos que integraram a missão. As suas características pessoais, a sua capacidade de liderança e de organização foram decisivas para a construção de um ambiente favorável ao desidrato que nos levou ao Rio de Janeiro, ao qual, obviamente, estamos muito agradecidos. Senhora Presidente, nos minutos que me sobram, eu gostaria de ter a oportunidade de passar a palavra ao Rui Oliveira, na qualidade de chefe de missão, para que partilhasse com Vossas Excelências uma descrição sintética da participação portuguesa, agora com base em números. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Dizer, de facto, acrescentando pouco, que os resultados do Rio são para o Comitê, de facto, muito, muito favoráveis. Estamos longe daquilo que pretendíamos que fossem esses resultados, mas, como tínhamos dito repetidas vezes, tratava-se era de inverter uma situação que desde os Jogos de 2000 se verificava, que era um decréscimo acentuado do número de medalhas, ao mesmo tempo que verificávamos um aumento cada vez maior da competitividade dos Jogos Paralímpicos. A par, obviamente, também de uma crescente profissionalização de atletas de imensos países que hoje se dedicam exclusivamente ao desporto, tal como os Olímpicos, agora aqui na vertente paralímpica. Nesse sentido, traçámos em janeiro de 2016, durante a nossa reunião anual que fazemos com todos aqueles que integram o programa de preparação, um conjunto de objetivos que passavam, de facto, por estancar a situação de perda de medalhas. Portanto, pretendíamos, no mínimo, alcançar novamente 3 medalhas e parar esta inversão que se verificava, aumentar o número de diplomas, isto é, atletas que ficam classificados entre o 4º e 8º lugar, e aumentar o número de atletas com classificações até ao 10º. Como sabem, levámos 37 atletas, desta vez levámos 12 raparigas neste universo, que significa que também invertemos uma tendência, que era a diminuição do número de atletas do género feminino na delegação. Esse era um objetivo que em janeiro definimos. Definimos também como objetivo que não conseguimos ainda atingir, que era inverter também o aumento da idade média dos atletas. Verificámos ainda um crescendo. Sabemos que há, de facto, modalidades em que, como o bóssia, em que o atleta se pode manter ativo até a idades muito altas. É o que se verifica com esta equipa, é uma equipa vencedora de há muitos jogos e que permanece na sua quase totalidade com os mesmos atletas. E, portanto, dizendo que os objetivos definidos pelo Comitê eram objetivos mais ambiciosos do que aqueles que estão explanados no contrato de programa, no regulamento que assinámos com o Estado português. Nós, nesse contrato, ficava determinado que, de acordo com os atletas de nível 1, deveríamos ter uma medalha. Como sabem, nós trouxemos, felizmente, 4 medalhas. Estava também estipulado que atletas do nível 2 deveriam, 50% deles, ficar classificados até o 8º lugar. Dos 8 que tínhamos, dos 8 que tinham que ficar 4, 7 ficaram classificados nessa posição, portanto tivemos quase a totalidade dos atletas nessa circunstância, e também tínhamos que ter 75% dos 25 atletas que estavam no nível 3 até ao 10º lugar. Seriam 19, creio que tivemos 22 atletas, ou 21, não tenho bem certo, creio que 21. Portanto, ultrapassámos em tudo aquilo que eram os objetivos traçados no acordo entre o Comitê Paralímpico e a tutela. Dizer-vos que isto, tendo em conta aquilo que disse inicialmente, nós temos aqui um número que nos diz que foram batidos 220 recordes mundiais, foram batidos 250 e qualquer coisa recordes paralímpicos nesta Paralimpíada. Na anterior já tinham sido valores na casa das centenas, das 200, e portanto isto está a chegar a um espiral, de facto, de competição, que não mais podemos ter atletas na situação em que temos hoje. Podemos ter atletas que trabalham por turnos, que uns dias saem às 4 da manhã e dormem um bocado e vão treinar de manhã, ou atletas que fazem o seu dia-a-dia normal até às 6 da tarde e depois vão a correr para treinar ao fim da tarde. Esta é uma realidade que já não existe em muitos países, claro que haverá em alguns, mas nos países top, aqueles que estão à nossa frente no medalheiro, esta é uma situação completamente improvável. Dizer que isto só foi conseguido, de facto, com um tremendo esforço da parte dos atletas, dos seus treinadores que muitas vezes pegam no seu carro, vão buscar um atleta a 20 km, outro a 10, outro a 15, juntam-nos, vêm para uma cidade onde existe uma pista de atletismo e volta a fazer a distribuição e no dia seguinte está a trabalhar de manhã. E, portanto, isto é uma situação que nós consideramos insuportável e inadiável que haja, de facto, alterações significativas também nesta matéria. Se calhar deixava para perguntas e respostas.
Muito obrigada. Eu agradeço ao Sr. Presidente e ao Sr. Secretário-Geral e Chefe de Missão esta exposição muito clara, as boas novas. E também nós, como já tive a oportunidade de dizer, fazemos uma avaliação muitíssimo positiva da participação de Portugal nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. E sentimos-nos muito, de facto, muito orgulhosos por termos sido representados por atletas de tão alto nível. Vamos agora passar aos grupos parlamentares e, se houver o acordo de todos os grupos, começaria pela senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, a seu pedido, porque tem de ir para uma outra reunião. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agradeço desde já também aos restantes grupos parlamentares esta disponibilidade. mas de facto tem que participar na iniciativa que está a decorrer da Rede Europeia Antipobreza, que já decorre neste momento na sala do Senado, e face a estas condicionantes de horas pedia de facto para intervir neste momento, e cumprimentando desde já a delegação do Comitê Paralímpico de Portugal, pedir também naturalmente as minhas desculpas por ter que me ausentar, mas está cá a assessora do Grupo Parlamentar do PCP para estas questões, a Catarina Tuângelo, que também tomará naturalmente em conta aquelas que forem as intervenções que se seguirem e também as respostas que entendam dar até àquelas questões que o PCP irá colocar. E em nome do Grupo Parlamentar do PCP, também através do Comitê Paralímpico de Portugal, gostaria desde já de saudar todos os atletas que participaram nos Jogos Paralímpicos do Rio de 2016, os treinadores, os clubes, o Comitê Paralímpico também, por todo aquele que foi o trabalho feito e que tornou possível esta representação desportiva nacional. Sem esquecer também as famílias dos atletas paralímpicos, que neste contexto e face a um conjunto de dificuldades que todos nós sabemos que os atletas paralímpicos enfrentam, têm também um papel fundamental nesta persecução de objetivos que existe nestes atletas. Naturalmente que entendemos que esta importante prestação desportiva é um corolário, no fundo, de uma determinação muito forte por parte destes atletas, de muita perseverança na prática desportiva ao mais elevado nível, e que é uma perseverança que é construída no trabalho do dia-a-dia, como aliás nós tivemos também aqui a oportunidade de ouvir dizer, de quem ao fim do dia vai treinar para poder de facto atingir os objetivos que permitam que esteja nos Jogos Paralímpicos, no caso de 2016. Naquele que é um trabalho diário dos atletas, naturalmente do apoio da família, dos treinadores e até das suas estruturas associativas, que vêm sendo vários obstáculos que tornaram naturalmente possível que Portugal estivesse de forma brilhante presente neste evento desportivo. Nós temos naturalmente preocupações com aquela que é a necessidade de criar e de reforçar as estruturas de apoio ao treino e à preparação destes atletas, para que esta participação que fazem ao mais elevado nível seja feita em condições de igualdade relativamente a atletas de outros países, dos vários países que participam, onde se registra, no caso, um maior investimento no desporto adaptado. E neste sentido, nós gostaríamos também de ouvir da parte do Comitê Paralímpico quais são estas necessidades de criação e de reforço de estruturas de apoio para o treino e para a preparação dos atletas paralímpicos, para que possam também atingir os mais elevados patamares. E naturalmente, deixar aqui aquilo que é o entendimento do PCP no que se refere no direito ao desporto, num direito constitucional, o direito de todos à prática desportiva, é disto que estamos aqui a falar, e que entendemos que importa naturalmente garantir os apoios adequados à prática desportiva, designadamente dos cidadãos com deficiência, nas suas diversas vertentes, na vertente educativa, naquela que é a vertente recreativa, na vertente terapêutica, mas também na vertente competitiva. E também sobre isto gostaríamos de saber, naquele que é o conhecimento que têm, naquele que é o acompanhamento que fazem, já de vários atletas ao longo dos anos, quais são as necessidades que existem para que este apoio adequado à prática desportiva seja efetivamente concretizado e se aproxime cada vez mais daquelas que são as necessidades sentidas pelos atletas, para que possam desempenhar a sua prestação em condições de igualdade até com atletas de outros países que tenham naturalmente um outro conjunto de investimento no desporto adaptado. Muito obrigada e mais uma vez reitero as minhas desculpas por ter que me ausentar.
Muito obrigada. Desculpe, não se importa. Obrigada. E, pela mesma razão, vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes do Comitê Paralímpico de Portugal e agradecer aos colegas também a compreensão, porque, efetivamente, também terei que me ausentar, razão pela qual também peço desculpa aos representantes do Comitê Paralímpico, mas ficará a minha colega Vânia Dias da Silva para a restante audição. Eu queria, em primeiro lugar, também, através desta delegação, transmitir aos atletas, aos seus treinadores, aos dirigentes, aos clubes, nos casos em que também desenvolvem atividade em clubes, uma satisfação muito grande e um orgulho muito grande que temos nesta representação paralímpica. Sem qualquer condescendência, é evidente, até por isso mesmo, porque a melhor homenagem que se pode fazer a estes atletas é compará-los de forma idêntica com aquilo que são as nossas representações ao nível desportivo internacional, noutras áreas, com outro tipo de atletas, e perceber claramente que, quando a competitividade sobe, e esse foi um ponto aqui muito bem salientado, Portugal continua a ter, ao nível paralímpico, representações muito dignas e com resultados muito relevantes. E, portanto, o que eu queria aqui colocar, para além desse elogio e dessa homenagem que acho que é justo nós aqui prestarmos, são questões concretas relativas àquilo que é a evolução do desporto, do movimento paralímpico e como é que Portugal se deve enquadrar nesse cenário. Nós tivemos notícias, quando a missão foi apresentada, antes de embarcar ainda para o Rio, sobre a diferença nos apoios aos atletas paralímpicos comparando com os atletas olímpicos. E, portanto, a minha primeira pergunta é, sendo essa uma realidade óbvia, indesmentível e até bastante significativa, como é que nós comparamos com outros países? Como é que têm evoluído outros países? Há, de alguma forma, uma aproximação? Não há? Há outro tipo de apoios, para além dos apoios públicos, designadamente ao nível do mecenato, que possam ir para além do que o mecenato já vai em Portugal também, no apoio ao movimento paralímpico? Como é que, do ponto de vista objetivo, nós comparamos com outros países ao nível dos apoios a estes atletas? Depois, como é que uma evolução nesses apoios pode efetivamente alterar aquela que é a realidade? Porque às vezes não basta aumentar um pouco o apoio para que o atleta possa mudar de vida. Mudar de vida é algo muito relevante, não só, ainda por cima, se falarmos do Bóssia, lá está, a longevidade do atleta é uma longevidade muito grande. Noutras disciplinas não é assim. E, portanto, o atleta não pode pensar num apoio que tem para um determinado ciclo olímpico, alterar a sua vida, e ainda que tudo corra bem e que tenha resultados nesse ciclo olímpico, a seguir, se calhar, já não está em condições de fazer outro ciclo olímpico com o mesmo nível competitivo e, portanto, se tiver alterado a sua vida, isso vai ser uma condicionante pouco tempo depois e não terá sustentabilidade para a sua vida futura. E, portanto, há que pensar em todo o ciclo de vida do atleta enquanto tal, mas também enquanto pessoa e, portanto, saber se é possível pensar nessa profissionalização total ou parcial, se isso é viável ou não é viável, e mais uma vez também, como é que compara com outros países? No fim da vida ativa do atleta, há algum tipo de apoios? Há programas de integração que permitam a esses atletas, na fase pós-competitiva, terem apoios que lhes deem, de facto, uma estabilidade enquanto são atletas? Há ou não há? E, portanto, saber também dessa realidade. Depois a questão também dos resultados. Os resultados têm melhorado substancialmente. Tivemos até aquela notícia, penso que nos 1.500 metros, dos tempos dos atletas paralímpicos serem superiores a tempos de atletas. Não foi nos 1.500, foi nos 5.000 ou nos 10. Foi nos 1.500? Então, olha, até estava certo. Nos 1.500, relativamente àquilo que tinha acontecido nos Jogos Olímpicos. Perguntar se, em termos de definição das classes, de definição daquilo que é um atleta apto a participar numa competição paralímpica ou não, se isso está estabilizado, se é pacífico ou se é polémico, e se em Portugal também nós estamos bem posicionados para poder atrair, entre aspas, atletas que se calhar nunca pensaram na possibilidade de competir em termos paralímpicos e que podem vir a fazê-lo, e outros países, aí eu não pergunto porque sei, outros países têm feito isso, têm, entre aspas, desviado atletas que competiam, que já competiam em competições regulares, não de desporto adaptado, mas da modalidade desportiva, e que são incentivados a participar no desporto adaptado e em integrarem projetos paralímpicos, exatamente por poderem reunir as características que os classificam para isso. Se isso é pacífico e se em Portugal também poderemos trabalhar nesse sentido. Depois, a pergunta que todos fazemos nestes momentos de avaliação, o que é que, comparando com a missão do Rio, poderá correr melhor para a próxima missão? E naquilo que possa correr melhor, em que é que a Assembleia da República pode efetivamente ajudar o Comitê Paralímpico de Portugal, no sentido de nós não só invertermos a tendência negativa, mas podermos até trabalhar para uma tendência positiva, vou terminar, Sr. Presidente, seja na questão da participação feminina, seja na questão de baixar a média etária, que é obviamente algo que tem acontecido, seja também nos resultados, embora nesses estes jogos já nos tenham corrido bastante, bastante melhor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Um cumprimento muito especial ao Comitê Olímpico, ao Sr. Presidente Humberto Santos, ao Sr. Secretário-Geral e Chefe de Missão Rui Oliveira e ao Vogal António Carneiro. Felicitá-los, mais uma vez, por estarem cá, connosco a debater este tema. Já tivemos outras oportunidades aqui na Comissão, como na conferência que organizámos aqui no Parlamento, em que também participaram e deram o vosso contributo, também com atletas paralímpicos que participaram e nos deram o seu ponto de vista. Acho que foi importante para nós essa participação e devemos repetir em situações duras para estarmos mais conhecedores daquilo que são as dificuldades dos atletas. Felicitá-los ao Comitê Olímpico, a todos os atletas, técnicos e familiares pelos resultados, excelentes resultados obtidos, pelas medalhas, pelo aumento dos diplomas. Portanto, quer dizer que o trabalho está a ser bem feito, bem desenvolvido. Queremos saber mais, mas acho que já foi muito positivo aquilo que foi conseguido nestes jogos. Portanto, da parte do Parlamentar do Partido Democrata, felicitá-los pelo trabalho desenvolvido, pelo apoio que deram e pelo que dignificaram do desporto português, que é sempre importante ele ser dignificado e apoiado e trabalhado como vocês o desenvolvem. Posto isto, queria-lhe perguntar se já estão a ser preparados os próximos jogos de Tóquio 2020, o que é que está a ser feito e pensado, o que é que nós, a Assembleia da República, podemos contribuir para ajudar a desenvolver esse trabalho, que com certeza já iniciaram. Gostava, antes disso, peço desculpa, que me passou também a fazer uma referência muito positiva, importante àquilo que nos disse as boas notícias, no início, que a RTP transmitiu jogos pela primeira vez, o que é importante, dar a conhecer esses jogos ao país e ensiná-lo aberto, portanto, um fator importante. E também que nos disse aqui que a comunicação social desta vez também deu muita mais importância e relevância aos jogos paralímpicos. Também da nossa parte, queria evidenciar e destacar essa situação como positiva, como de louvar, que se repita e que aumentem a RTP as transmissão e que a comunicação social dê mais tarde, porque é mais que merecida pelo empenho e o esforço dos atletas e que os dirigentes também desenvolvem. Queria colocar aqui algumas questões muito concretas. O que é que há a fazer para aumentar o número de praticantes no país? O que é que se pode fazer para que se aumente esse número? Como conseguir atrair mais financiamento privado para o desporto e, neste caso, para este desporto? Quais os desafios que se colocam para a integridade deste desporto? Se Portugal reúne as melhores condições para atléticas paralímpicos e o que é preciso ser feito mais ainda para melhorarmos? Já temos as condições mínimas e o que é que precisamos mais de fazer? O que é necessário para melhorar? E qual o papel, como eu já vos disse, que a Assembleia pode ajudar aqui a desenvolver? E, por fim, que avaliação fazem do contrato, do modelo do contrato-programa que se celebraram? Se esse modelo foi muito positivo para os resultados que atingiram, se deve ser melhorado, e no vosso aspecto, o que é que deve ser corrigido, melhorado, ou se está bem, ou se foi um modelo que correu muito bem e que deve repetir. Portanto, basicamente eram estas questões que queria deixar. Também dizer-lhes que, como devem ter conhecimento, a Assembleia da República votou um voto de louvor, com apoio de todos os partidos, à Missão Olímpica, pelos resultados obtidos, e dizer-lhes que, da parte, para finalizar, do Partido Social Democrata, estamos disponíveis, como sempre, para colaborar, para ajudar e apoiar naquilo que entendam como necessário. Portanto, disponham daquilo que nós possamos ser úteis para ajudar o desporto paralímpico. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar e cumprimentar a representação do Comitê de Paralímpico de Portugal, da pessoa do Sr. Humberto Santos, e Rui Oliveira e António Carneiro. E saudando logo de imediato, dando nota que o Partido Socialista e os seus deputados reconhecem os excelentes resultados obtidos nos Jogos do Rio e felicitam o Comitê, bem como os atletas, os treinadores, as federações, as associações e técnicos ligados ao desporto adaptado, que, bem como os familiares dos atletas, que diariamente ajudam a construir uma sociedade mais inclusiva e mais justa. Nunca é demais felicitar os atletas portugueses em competições internacionais e, no caso presente, nos Paralímpicos. Também o Governo merece aqui uma nota positiva, no nosso entender, pois o seu envolvimento e a sua presença, certo que estimulou, e como o Sr. Presidente acabou de afirmar nesta sessão, deu um estímulo forte com a presença desde o Sr. Primeiro-Ministro até ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, passando pela Secretaria de Estado da Inclusão de Pessoas com Deficiência. Parece que todos contribuíram para que se criasse um ambiente favorável a uma boa prática desportiva, merecida. Apesar desse ambiente festivo, dos eixos alcançados no Rio de 2016, o movimento paralímpico reclama, injusto, mais apoios para os seus atletas e para a promoção da atividade desportiva. Na opinião dos seus responsáveis, muita coisa terá que ser feita para que Portugal se consiga manter na elite mundial do desporto paralímpico. Esperançados com estes êxitos, eles esperam que mais atenção seja dada a todas as modalidades paralímpicas. Adiantam que é preciso valorizar a educação física e o desporto, no desporto escolar, particularmente o desporto adaptado. Penso que é uma nota que foi salientada, mas depois gostaria de ver comentada por Sr. Presidente. E que a questão dos apoios que são dados aos atletas olímpicos e paralímpicos, a diferença abismal que há entre uns e outros, que é preciso corrigir, aproximando, havendo uma diferença menor ou reconhecendo a importância de cada um, mas é uma, digamos que é uma velha luta que o movimento paralímpico vai tratando. Também fazem um pequeno referência à personalização, mas a personalização naturalmente que é um processo provavelmente ainda muito longe, porém gostaria que comentasse a criação de melhores condições no acesso ao emprego ou criação de condições nos empregos, principalmente na função pública, onde o Estado está apresentado. Não digo que tenham direito de prioridade sobre todos, mas ter algum estímulo, algum prémio, seria uma medida interessante que poderia contribuir efetivamente para melhor desporto paralímpico. Naturalmente que aqui também há uma outra queixa da parte dos atletas paralímpicos que, atingindo os resultados, os valores, as classificações, por vezes não são incluídos, são excluídos porque a cota nos contempla. Eu também gostaria que comentasse o que é que se passa, porque um atleta que luta, que procura, se esforça, sacrifica e depois obtém resultados mínimos e depois não é incluído, é uma queixa que portanto, merecerá melhor atendimento. Também, haverá também uma outra situação que queria ver comentada, que tem a ver com poucas provas oficiais na maioria das federações que dão um reconhecimento de resultados a poderem participar no movimento paralímpico. Isto é, um atleta até pode ser de excelência, mas teve a infelicidade de ter uma lesão, teve a infelicidade de estar doente no dia da prova, e como durante o ano haverá duas, três provas no máximo, há uns casos, parece que uma ou duas, em que os resultados podem ser reconhecidos, será, nós entender, necessário rever isso, pois o esforço feito, os sacrifícios tidos durante esses anos vão para a água abaixo, portanto é uma situação que deve merecer aqui um reconhecimento. Será porque as federações não têm meios próprios suficientes para poder promover provas que permitam, caso falte uma prova numa próxima, possa recuperar a participação? Portanto, esta era outra questão que eu gostaria de colocar. Também sobre a cobertura dos Paralímpicos, já foi dada uma nota de que houve uma melhoria, nós saudamos essa melhoria, pois é justa e merecida, a melhor cobertura, a melhor comunicação. E, portanto, me parece que, por último, fica só uma questão. A preparação do próximo ciclo paralímpico de 2020 de Tóquio, se, parece-me que foi referida quase por todos os meus colegas, se já decorre, até 2017 haverá ainda a transição do ciclo anterior, se já decorre em bom andamento e se necessariamente precisar de qualquer correção ou medidas corretivas que gostaríamos de as conhecer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença dos membros do Comitê Paralímpico de Portugal. Desde já felicitá-los pelos resultados alcançados. E não direi muito mais, uma vez que falar em último lugar, por um lado, dispensa-me de acrescentar muito mais aquilo que foi dito, são questões que realmente qualquer um de nós poderia ter colocado, mas não queria deixar de fazer referência a dois ou três momentos. Em primeiro lugar, os senhores membros do Comitê Paralímpico de Portugal saberão certamente que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem dado uma muito particular atenção à questão das pessoas com portadoras de deficiência e tem levado a cabo diversas iniciativas legislativas que vão no sentido de ir suprindo, digamos assim, lacunas que existem no nosso panorama legislativo, por forma a, de uma forma gradual, provavelmente não tão rapidamente quanto gostaríamos e certamente, como muitas vezes com o apoio dos outros partidos, de avançar no sentido de permitir uma melhor vida a essas pessoas. A segunda questão tem a ver com as declarações que fizeram e eu fiquei um pouco com a ideia, em função dos bons resultados alcançados, da visibilidade que os Jogos Paralímpicos tiveram, do facto da RTP inclusivamente ter transmitido algumas das competições em que estavam atletas portugueses e que eu reputo da maior importância me congratulo naturalmente por isso, mas em função dos resultados alcançados, em função de toda esta ambiência, eu fiquei um pouco com a ideia e poderei estar enganado, mas fiquei um pouco com a ideia que o quadro que foi apresentado quase que representa um ponto de viragem da ideia que se chegou a um momento em que se foi crescendo numa determinada direção e que esta é a altura, até em função dos resultados alcançados, que era a altura de equacionar questões que são fundamentais para que as modalidades possam ser devidamente alicerçadas, os atletas possam ter melhores condições, os treinadores também, as condições de trabalho possam ser revistas. Enfim, todas estas condições e todas estas circunstâncias que nós bem conhecemos e que dificultam e muito a vida destes atletas, a sua participação, e o que faz deles, em muitos casos, a meu ver, verdadeiros heróis, porque é disso que realmente se trata. E tratando-se de um ponto de viragem, se bem interpretei, eu gostaria de saber, neste momento, quais são as prioridades do Comitê Paralímpico, tendo em vista justamente as questões que aí anunciei, mas também começar também a preparar aquilo que serão os próximos Jogos. E nesta matéria eu gostaria que fossem precisos, tão precisos quanto possíveis, em relação àquilo que diz respeito ao desporto adaptado às escolas. Porque me parece que há aí um enorme esforço a fazer. E há muito trabalho a desenvolver. E dito isto, limito-me a reiterar as minhas felicitações e a desejar-vos as maiores felicidades para o futuro, na convicção de que os nossos atletas futuramente alcançarão resultados, mesmo tendo condições que são muitas vezes inferiores a alguns dos países com os quais competem, mesmo assim é a minha convicção de que os nossos atletas continuarão a dar um salto em frente, a progredir e a representar muito bem o nome de Portugal, que certamente se sente muito honrado com essa participação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminámos a ronda dos grupos parlamentares. Tem agora de novo a palavra o Sr. Presidente e mais algum membro da sua comitiva, se assim o desejar.
Srs. Deputados, Sr. Presidente, muito obrigado pelas questões colocadas e pelas referências elogiosas ao trabalho dos atletas e demais agentes esportivos. Dizermos que as questões que acabaram de colocar tínhamos, de facto, matéria até ao jantar. Não sendo possível ser até ao jantar, vou tentar ao máximo apelar à minha capacidade de síntese, dizer-vos o seguinte. Não querendo, de forma alguma, prejudicar aquilo que será uma reunião, uma audiência que posteriormente vos teremos que pedir, em momento que já estejamos num ponto diferente de proposta relativamente a Tóquio. Para os seus deputados que estejam eventualmente menos familiarizados com esta realidade, nós temos um contrato de programa atualmente em vigor com a administração pública até 31 de dezembro de 2017. O que é que isso significa? Significa que quando fizemos o contrato com o governo anterior, já salvaguardando esta questão do hiato do financiamento e sabendo que é sempre um momento de muita turbulência na vida dos atletas e dos treinadores, acrescentamos este mais um ano pós-jogos. Isto para nos permitir que, com algum desafogo, possamos fazer todo o processo de contratualização. Por isso, esta é uma reflexão que nós estamos ainda em fase embrionária internamente, estamos mais propriamente ainda em fase de avaliação, e hoje, nas respostas que vou dar, não vou permitir, digamos, que esgotar aquilo que são eventualmente matérias que mais tarde teremos todo o gosto em partilhar convosco, em vos ouvir e em pedir ajuda para a sua concretização. Ainda assim, há algumas matérias, alguns aspectos que eu gostava de referenciar. Na verdade, o quadro referencial de apoio a atletas de alto rendimento no que diz respeito a esta área em concreto, e em particular atletas que estão nos programas de preparação, no nosso entendimento, tem que ser diferente. Mas este apoio, e eu já referi isto várias vezes, embora apareça sempre a palavra que é mais fácil para o jornalista, que é profissionalização, mas este apoio não tem que significar obrigatoriamente profissionalização. Vou partilhar convosco aquilo que eu vivi no Rio de Janeiro e na viagem do Rio de Janeiro para Lisboa. Eu tive a oportunidade de falar com vários atletas que estiveram nesta missão. E dos 3-4 atletas que eu falei concretamente sobre a questão da profissionalização, nenhum deles estaria disponível para a questão da profissionalização. Porquê? Porque são pessoas que hoje estão empregadas, que não querem abdicar do seu emprego, que sabem que a sua vida de atleta é de curta duração e que depois precisam ter, de facto, soluções. Agora, parece-nos que tem que haver um puzzle, um quadro diferenciado depois, que é para aqueles que, na verdade, estão em condições, é essa a sua potência, é essa a sua vontade, que tenham condições, de facto, financeiras para se manter em exclusivo nesta atividade. Mas, por outro lado, que o quadro normativo português permita que pessoas que estão em exercício de funções, que estão em atividade profissional, possam ter condições para ser libertadas de forma diferente, evitando aquilo que o Rui Oliveira dizia há pouco, que é trabalhar em períodos, se calhar, pouco recomendáveis para depois quem vai ter que treinar durante o período da tarde. Portanto, vamos ter que encontrar um conjunto de propostas que não passe obrigatoriamente e exclusivamente para a questão que é mais dinheiro, porque certamente com mais dinheiro vai ser necessário, mas não, se calhar não se aplica para todos. Há uma outra dimensão que aí sim o maior financiamento vai ser, de facto, vai ter que ser encarado. E ele passa por uma questão que tem a ver com aquilo que era dito aqui há pouco pelos seus deputados, que é as condições de preparação que as federações têm ou não para esta dimensão. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples e que dei à saída da última audiência que tive aqui com os seus deputados, há uns meses atrás, encontrei o seu deputado lá fora, ex-membro de um governo anterior, e eu dei-lhe o exemplo, que é, falávamos exatamente sobre a preparação, e eu dizia, se o seu deputado fosse o atleta olímpico e eu fosse paralímpico, se nós fôssemos competir, e isto hoje já acontece, à mesma cidade, ao mesmo palco desportivo, o que acontecia era isto. O valor do meu bilhete de avião é igual ao seu. O valor do meu alojamento é igual ao seu. Os custos da minha deslocação são iguais às suas. Mas depois, eu recebo 8.750 euros para a minha preparação e você recebe 30 mil euros. Alguma coisa aqui, de facto, não está bem. E esta realidade, esta falta de equidade, é algo que, na verdade, temos que trabalhar. Temos que ajudar todos a trabalhar. Os seus deputados estarão a pensar, bem, mas como é que é? Como é que se vai arranjar de facto, financiamento para este novo quadro de referencial em termos financeiros? Há vários. Na nossa opinião, há vários. Há aquele que conhecemos, adicionando, eventualmente, outros. Reforçando aquele que conhecemos, que é o Orçamento Geral do Estado, mas reforçando outros. Nós temos referenciais de outros países, como os Jogos Sociais terem uma participação decisiva em termos de financiamento, não é? A própria legislação nacional de alguns países ser muito mais impulsionadora para o investimento das empresas nestas dimensões. E vejam só o que se passa aqui ao nosso lado em Espanha, em que 90% daquilo que é investido nos projetos de interesse nacional, e neste caso era Rio 2016, tem de facto em sede de fiscal um retorno de 90%. Isto está longe de acontecer aqui. Dizer-vos que o Comitê Paralímpico Espanhol tinha um orçamento para o Rio de 21 milhões de euros e destes 21 milhões de euros apenas 7% eram custos diretos do Estado. O resto foi todo obtido através de financiamento privado. Portanto, digamos que nós não temos neste momento a reflexão suficientemente sistematizada e clarificada sobre esta matéria, mas admito e adianto que podemos trazer-vos aqui algumas propostas que em complemento possam significar que nem só o Orçamento de Estado tem que suportar, mas calhar podemos ter que chamar a esta responsabilidade outros agentes económicos, sociais, que de facto nos possam ajudar a sair da situação em que encontramos. Reforço aquilo que o Rui Oliveira dizia aqui há pouco. Na verdade, nós estamos naquilo que é uma mudança de paradigma e essa mudança de paradigma mobiliza diversos eixos de ação. Desde a escola, aos clubes desportivos, às federações, às autarquias e, obviamente, às políticas nacionais que têm a ver com esta matéria. Nós não podemos, nós temos que todos dar uma ajuda fundamental naquilo que é a inversão da prática desportiva relativamente às pessoas com deficiência na escola. Desculpem eu utilizar aqui aquilo que é um provérbio português, que é de pequenino se troça o pepino. Ou seja, nós sabemos que as práticas nos são incutidas desde o banco da escola e que também a prática desportiva pode e deve ser incutida nesta altura. Infelizmente, hoje em dia, esta situação ainda não está devidamente contemplada, nem de perto nem de longe, e que acreditamos que quer a prática do exercício físico na escola, quer o próprio desporto escolar, com quem o Comitê Paralímpico tem, aliás, uma parceria, tem vindo a tentar trabalhar no sentido de alargar e aprofundar, mas também aquilo que é o papel das autarquias no sentido de despertar o movimento associativo em geral, desportivo, para esta nova realidade, que tinha a ver com uma questão que um dos senhores deputados colocava há pouco, que se prende concretamente com a diversidade da oferta. Até há uns anos atrás, a oferta desportiva estava circunscrita às associações de pessoas com deficiência, prestadoras de serviços ou não. Aquilo que o Comitê Paralímpico tem vindo a tentar sensibilizar, consciencializar os diferentes agentes sociais e desportivos é para a necessidade de o desporto para pessoas com deficiência ser praticado ou não é praticado o desporto para todos os outros. Ou seja, criamos aqui maior oferta, maior proximidade e certamente maior prática. A adesão que temos tido por parte das federações a este novo paradigma, a esta nova cultura desportiva é de facto assinalável. Dizer-vos que nós começamos há 8 anos com 5 federações. Neste momento estão 25 federações no seio do Comitê, sendo que no próximo mês de novembro uma outra federação se vai juntar. Portanto, digamos que é uma família em crescendo, mas que onde há muito para fazer. Se me perguntarem, mas todas as federações estão a trabalhar de igual forma? Não. Ainda não estão todas de igual forma. Se calhar nunca vão estar todas de igual forma, porque tem muito a ver com a sensibilidade, com a cultura organizacional das federações, das próprias federações, com um conjunto de elementos de contexto que são decisivos para se avançar. Agora, nós queremos acreditar que os bons exemplos, e temos bons exemplos de federações, que podem ser o elemento que catapulta para as outras, para as demais, aquilo que são práticas positivas, práticas que são, na verdade, importantes. E que podem aumentar entre as pessoas com deficiência, de uma vez por todas, a prática desportiva. Nós acreditamos que este processo que temos vindo a incrementar em conjunto com as federações vai permitir alterar os índices de prática desportiva. Todos os anos, as federações que fazem parte do Comitê Paralímpico de Portugal têm que fazer prova do número de atletas que têm inscritos, número de atletas com deficiência. E se nós tivéssemos trazido aqui aquilo que é a grelha que nos é referenciada de atletas inscritos nas federações, ele tem vindo a crescer. Estamos satisfeitos? Não estamos. Queremos mais? queremos mais. Mas, na verdade, há, como vos disse há pouco, um trabalho em rede que é preciso desenvolver. A partir da escola, passando pelos clubes, pelas federações, pelas autarquias, um conjunto de agentes que podem e devem ajudar. Alguns presidentes de federação dizem: Sr. Presidente, eu gostava de começar a ter a prática de pessoas com deficiência na minha federação, mas onde é que estão as pessoas com deficiência? Eu não encontro estas pessoas. Por outro lado, temos presidentes de clubes a dizer-nos: era muito interessante que o meu clube passasse a ter também esta dimensão. Epá, mas o meu clube é inacessível, não chega lá ninguém. O trabalho que temos feito é, quando estamos com autarcas, dizer: bem, meus caros, é que vocês têm aqui algumas entidades que estão interessadas, mas precisam de ser ajudadas a suprir as dificuldades técnicas, nomeadamente da acessibilidade. Portanto, há aqui um trabalho que não depende de ninguém em particular, nem do Comitê Paralímpico só, nem das federações, de ninguém em particular, mas de todos em geral. Nós acreditamos que o sucesso dos atletas que estão nos Jogos Paralímpicos no futuro vai depender do trabalho que nós conseguimos fazer na base. Se nós não conseguimos investir na escola, se nós não conseguimos investir nos clubes, não conseguirmos ter uma maior oferta desportiva, a prazo nós teremos problemas sérios no topo da pirâmide, e essa não é de certeza a solução que nós queremos, até porque o desporto é um elemento indutor de qualidade de vida que todos os cidadãos, sem exceção, com ou sem deficiência, devem ter de facto acesso, e para isso todos temos que tentar dar a melhor ajuda. Há aqui uma questão que nos foi colocada e que eu não, que, aliás, quero dar como exemplo para vocês perceberem da forma como esta realidade está a evoluir. O Sr. Deputado João Almeida colocou aquela questão muito interessante, que era a questão se estamos a atrair atletas que já estavam a fazer desporto, mas que, entretanto, perceberam que podem estar também aqui. O nosso medalhado de maratona, o atleta Manuel Mendes, é um atleta do Vitória de Guimarães, que já fazia há muito desporto, mas nunca tinha passado pela cabeça que poderia fazer desporto de lado paralímpico. Portanto, era um atleta, de facto, dá muito, era de facto um homem do desporto, é um homem que já aparece face a esta nova dimensão de atenção por parte das federações, nomeadamente, neste caso, da Federação Portuguesa de Atletismo. Portanto, há exemplos muito, muito interessantes que podem catapultar para outros casos, outros territórios, e que eu não podia deixar de partilhar convosco. Eu tenho certeza que não vou conseguir lembrar todas as questões, não obstante ter tomado aqui algumas notas. Há aqui uma coisa que eu tenho que vos dizer. O meu sentimento, uma das preocupações que temos tido é estarmos no terreno, é falarmos com as pessoas, com as organizações, com os responsáveis das organizações, e um dos aspectos com que estamos confrontados, e não tem a ver apenas com a área do desporto para pessoas com deficiência, que é o apoio que chega aos clubes, àqueles que são os dinamizadores, de facto, da prática desportiva. E se isto é verdade, em geral, é muito, muito, mas acentua-se muito nesta área. Registe-se o conjunto de contratos de programa que foram assinados este ano pelo Governo com 14 federações, no sentido de ajudar, se calhar, a inverter aquela realidade que era referida aqui há pouco, da falta de competições em algumas federações. É um facto. Nós estamos perante uma realidade muito recente. Para algumas federações, esta realidade entrou-lhes pela porta há 2 ou 3 anos. Portanto, estão ainda a aprender como fazer. E é óbvio que há ainda respostas que são manifestamente insuficientes face às expectativas. Mas nesta prestação de rede e neste cruzamento de posicionamentos que queremos acreditar que se vão verificar ao longo dos próximos tempos, na certeza, porém, que daqui, estou profundamente convicto, daqui a 4 anos, quem estiver aqui a fazer este tipo de análise que nós estamos a fazer agora, de certeza que irá registar que houve alterações muito, muito significativas. Eu pergunto, quer ao Rui Oliveira, quer ao António Carneiro, se há algum outro aspecto que tenham registado e que eu, eventualmente, não tenha referido e que fosse importante partilhar aqui com os seus deputados. Ainda assim, perguntar se eu me esqueci de alguma coisa que consideram relevante, por favor, digam, refiram, que é para não deixar qualquer tipo de resposta. Eu tentei ter respostas genéricas, mas, por vezes, pode não ter sido suficientemente claro em alguma matéria.
Eu enfatizava só aqui uma questão que tem a ver com quando eu falei em profissionalização, falei de terceiros. Nós estamos numa fase, obviamente, em que isso seria, como pois o Presidente aqui disse, uma situação que não se coloca neste momento. Mas, de facto, o que se coloca é uma maior disponibilidade para o treino, não só dos atletas, mas também dos seus treinadores. Nós não podemos ter atletas que têm disponibilidade para o treino, mas temos os treinadores, a maioria deles professores de educação física, a tempo inteiro nas escolas, sem qualquer possibilidade de acompanhar os seus atletas. Isto para dizer, ao nível da escola, há também muito a fazer. Hoje, um jovem com deficiência que entra numa escola, provavelmente é posto quase de lado, porque o professor de educação física não está em condições de trabalhar com ele, porque tem outros 30 na turma, e não há ninguém que possa fazer esse trabalho. E, portanto, ao nível do desporto escolar, nós temos uma realidade também que tem que ser estimulada, nomeadamente ao nível também dos próprios recursos humanos. Nós vivemos, enfim, se constatarmos que temos dois colegas de educação física no desporto escolar para fazer esta tarefa e que todos os dois exercem funções na sua escola e depois têm 8 ou 10 horas no gabinete do desporto escolar, é óbvio que temos aqui carências muito graves e que provavelmente não conseguimos fazer o trabalho necessário. Portanto, desmistificar esta ideia da profissionalização como um objetivo imediato, mas sim com criar condições para que haja maior disponibilidade de treino, quer dos treinadores, quer dos atletas. Dizer-vos também que há pouco não o fizemos, mas que vem na sequência do que também Humberto disse, que no trabalho com as federações nós tínhamos tido 5 modalidades em Londres, tivemos 7, e isso é trabalho, de facto, já das próprias federações. A busca de novos atletas, a procura, não foi só no atletismo, o tiro, porque é uma modalidade que pela primeira vez entrou nos Jogos, é exatamente um atleta que já praticava tiro e que foi chamado pela sua federação e convidado a participar nas competições paralímpicas. E, portanto, esta realidade é uma realidade que neste momento está em expansão, mas não podemos esperar mais 20 anos que se expanda este trabalho entre o Comitê e as federações para depois arrancar para um novo ciclo. Temos que aqui, de algum modo, acelerar esse processo, porque, como vos disse, a nível internacional, isto vai num ritmo muito elevado, falando quase como numa prova de atletismo. Isto vai rápido demais, e nós devemos ter pulmão para acompanhar.
A propósito daquela ditado que o Presidente referiu, do pequenino é que se torce o pepino, queria só deixar aqui uma ideia muito sinteticamente, que é a seguinte: quando se fala no desporto escolar e na necessidade, naturalmente, de arranjar mais possibilidades de prática de desporto por parte dos alunos de mais baixo escalão etário nesta área das pessoas com deficiência, eu diria que há que ter sempre presente que muitas das pessoas com deficiência, inclusive que participam nos Jogos Paralímpicos, e temos vários casos dentro da nossa delegação, são pessoas que há uns anos atrás não eram deficientes de modo nenhum. Portanto, são deficientes, pessoas com deficiência, porque resulta de acidentes. E, portanto, eu diria, não ver a questão nunca de modo estanque. O importante é arranjar maneira de, nos baixos escalões etários, haver mais prática desportiva na escola, ponto final, parágrafo. Sem estar estritamente a pensar nestes dois compartimentos, porque de ambos os compartimentos vêm praticantes para esta área, da mesma maneira que vão para a área também do chamado desporto regular. A dificuldade maior de Portugal? Sim. Pois, é que o... O processo de atribuição de cotas, vamos lá ver, imaginemos uma determinada modalidade, é dito que cabem 1000 atletas nos Jogos Paralímpicos, neste caso. Bom, mas a nível mundial há 5000 atletas elegíveis, quer dizer que têm mínimos, não é? Que fazem 100 metros em X segundos, ou saltam não sei quanto em altura, etc. Portanto, têm mínimos, são elegíveis. Portanto, há 5000 a nível mundial. Mas nos Jogos só cabem 1000. Portanto, temos um rácio de 1 para 5. O que quer dizer que se Portugal tiver 50 atletas elegíveis, só lá cabem 10. Na delegação portuguesa, a cota é só 10. Portanto, o modo de estabelecimento de cotas é este. O que é que acontece? O nível de atletas elegíveis em Portugal, enfim, tem vindo a evoluir, mas pouquinho. O nível de atletas elegíveis em vários outros países tem vindo a evoluir drasticamente, drasticamente, drasticamente. Como depois o modo de pescar os lugares para cada país vai também em função desta conta, portanto, Portugal, em proporção, cada vez tem menos.
Eu vi. Das poucas competições.
Bom, essa questão que o Sr. Deputado referiu, das poucas competições, há que distinguir aqui dois campos. Fundamentalmente, um é o das modalidades, digamos, funcionam muito por cronómetro e por fita métrica, digamos assim, atletismo, natação, o tiro em que se marcam pontos, tiro com arco, etc. Portanto, que são contabilizáveis, de algum modo é contabilizável e pode-se registar depois no tempo, de uma forma perene, os resultados do atleta. Nestas, a coisa é mais fácil porque há muitas provas e, portanto, o atleta aí num fim de semana em Portugal, inclusivamente só entre portugueses, ele numa prova homologável, ele pode fazer a marca que o torna elegível ou até bater um recorde do mundo, por hipótese, ou o que for. Pronto, portanto, nestas é menos difícil esta questão que o Sr. Deputado realçou. Outras modalidades não funcionam assim, exemplo, o remo, a vela, hipismo, etc., em que as coisas não são contabilizáveis deste modo, e então, para obter marcas para ir aos Jogos, está dependente de um campeonato da Europa, de um campeonato do mundo, e então aí só no circuito internacional e tem só uma prova, duas ou três por ano. Nessas é que se põe mais essa questão que o Sr. Deputado referia.
Muito obrigada, eu agradeço os esclarecimentos que deram, a preocupação que tiveram em responder a todas as perguntas, e foram de facto muitas perguntas, e obviamente todos nós sabemos que têm um grande desafio pela frente, que vão trabalhar como até agora têm trabalhado, com os bons resultados que têm obtido. O Sr. Presidente falou do trabalho em rede, que me parece fundamental, ou seja, é conjugando esforços, todos dando o seu contributo, autarquias, governantes, os clubes, as federações, os atletas, os treinadores, todos trabalhando em conjunto para o mesmo objetivo, que se conseguem alcançar bons resultados. E, obviamente, também retirando ensinamentos das experiências passadas para se melhorar e, inclusivamente, também para se irem adaptando. E nós que estamos aqui na Assembleia da República, se pudermos dar o nosso contributo, designadamente, a alguns aperfeiçoamentos legislativos, também estamos disponíveis para o fazer. Termino como comecei, agradecendo uma vez mais a vossa presença, agradecendo a boa prestação que tiveram no Rio de Janeiro e desejando as maiores felicidades e bom trabalho.